Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos veem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, pelos meios de comunicação e mídias sociais dessa casa, sou trazido a essa tribuna também nesta tarde para poder tecer os meus comentários e, do alto das minhas deficiências, revelar para a nação a minha leitura desse momento, a leitura dos movimentos ocorridos no dia 13 e no dia 15. No final do ano, conheci algumas pessoas, e essas pessoas que amam o Brasil como nós amamos, todos amamos o Brasil. Essa é a nossa terra, esse é nosso torrão natal, esse é o nosso chão pátrio. Todos amamos o Brasil. O amor ao Brasil não é exclusividade de quem se auto-intitula esquerda e rotula os outros como direita, ou de quem se auto-intitula direita e rotula os outros como esquerda. O que é esquerda, o que é direita? E eu conheci pessoas muito interessantes, e conheci um cidadão de São Paulo chamado Rodrigo, com a sua esposa, e falamos muito sobre abuso de criança, violência contra criança, violência contra o cidadão no Brasil, e Rodrigo me fez boas considerações. Conheci também naquela ocasião o Antônio, conheci o Clever, pessoas que amam essa pátria, que cada um faz a sua consideração. Mas o que me traz aqui, senador Paim, eu quero citar alguma coisa da Bíblia, quando havia uma disputa de discípulos, a quem você pertence. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, dizia outro, eu sou de Cristo. Eu não sou de Dilma. Eu não sou de FHC, eu não sou de Lula. Eu não sou de Aécio. Eu não sou de Fidel, eu não sou de Chávez. Eu não sou de Maduro. Eu não pertenço à liderança do meu partido. Eu sou as minhas convicções. E aquilo que eu vou falar, a minha fala é fruto das minhas convicções. Eu assisti, eu presenciei, eu participei da movimentação. E vejo com tristeza algumas análises que são feitas. E algumas análises chorosas, de que falaram da presidente, de que atingiram a presidente, com palavras de ordens. E eu aqui, longe de mim, a boca que honra a Deus não desonra ninguém. E jamais destratarei a pessoa da presidente desse país, mas não sou obrigado a concordar com esse momento. Aí eu pergunto, os que foram à rua dia 13, esses são democratas. Esses amam o Brasil. Esses querem acabar com a corrupção. Esses são os verdadeiros guardiões da democracia. Aqueles que não foram dia 13 são oportunistas. Que não amam o Brasil. Querem privatizar o Brasil. As pessoas que foram à rua dia 15, uma manifestação pacífica, bonita. O Brasil se vestiu de Brasil. O Brasil se vestiu de verde, de branco, de amarelo. E quem estava nas ruas eram os senhores, senhoras, jovens, adolescentes, pessoas que não votaram e pessoas que votaram na presidente Dilma. Eu votei no Lula duas vezes, votei na presidente Dilma uma vez. Não estou falando daquilo que não me é próprio, estou falando daquilo que tem conhecimento. As pessoas estavam na rua pacificamente. Não podemos medir um movimento pela exceção. Assim como a lei não se faz da exceção para a regra. A lei se faz da regra para a exceção. Nós não podemos medir um movimento por um extrapolamento de exceção, mas nós temos que entender e olhar o todo e o conjunto inteiro. As pessoas que estavam na rua eram para revelar a sua insatisfação. As pessoas que estavam na rua eram funcionários, assalariados, pobres, classe média, ricos, estudantes. Era um povo brasileiro. E que era tão democratas como os que estavam no dia 13. E que amam o Brasil da mesma forma. E que amam o Brasil e amam a democracia da mesma forma. Porque é um absurdo algumas faixas que lá está dizendo fora Dilma. Ora, o PT esqueceu do fora Fernando Henrique, fora FHC. Quando eu era deputado federal, eu votava com o PT contra Fernando Henrique Cardoso. O senador Aloysio Nunes era o ministro-chefe da Casa Civil. E eu votei o tempo inteiro com o PT contra Fernando Henrique, contra o PSD, e presenciei toda aquela movimentação e manifestação fora FHC. Então, naqueles dias, valia. Porque a esquerda pode fazer o que quiser, porque está tudo certo, são a mãe da democracia. Fora FHC, pode. Agora, porque alguns levantaram uma faixa fora Dilma, era o sentimento de alguns. Isso não pode. Isso é ofensa à presidente da República. O povo que estava na rua estava revelando o seu sentimento porque era um povo cansado e se perguntando, um povo decepcionado com a mentira que eles ouviram no mês de agosto, no mês de setembro, os meses que antecediam o processo eleitoral. O povo que estava na rua foi o povo que ouviu a presidente Dilma interpretar uma peça publicitária que dizia: o país está muito bem, não vou mexer em direito de trabalhador, jamais, jamais, eu vou aumentar juro para poder enriquecer os mais ricos, mas o meu opositor sim, vai aumentar juros. E aparecia um prato cheio de comida e a comida sumia do prato e dizia: para tirar a comida do prato do pobre. Esse povo que foi às ruas para dizer: presidente, nós só queremos saber o seguinte, era mentira ou verdade o que a senhora falou? Passado 2 dias da eleição, o juro foi aumentado em 11,25. Quando as peças publicitárias foram feitas, eles já sabiam que esse tumor vinha furo. As pessoas estão na rua perguntando. São esposas de militares. A polícia militar, a polícia civil. São aposentados. Trabalhadores. Que têm direito ao seu seguro-desemprego. São pessoas que não conseguem mais conviver. E alguns quase infartando com a lambança da Petrobras. E eles foram para a rua perguntar: em quem nós vamos acreditar? Presidente, presidente. E aí, quando tudo isso passa, eu escuto o discurso do ministro Rosseto, por quem não tenho intimidade nenhuma, mas mantenho respeito, até porque a regra da boa convivência é respeito, e eu respeito ele. Mas dizer: isso é golpismo. Quer dizer, o cara vestiu de verde e amarelo, foi para a rua. Quer dizer, só não é golpismo quem se vestiu de vermelho e foi na sexta. Mas quem estava no domingo já era golpista. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é uma ofensa às pessoas que foram à rua exercer o seu direito democrático. Aí depois vem o ministro da Justiça e fala outra, dá outra pedrada. Aí depois vem a presidente e fala: não, nós... algumas coisas, quem sabe, extrapolamos, mas eu estou disposta a conversar com qualquer um que me procurar, eu estou disposta a falar. Presidente, qualquer um é quem, presidente? Presidente, qualquer um é quem que a senhora está disposta a conversar? Presidente, qualquer um pode marcar esse encontro com a senhora, com que ministro? Liga para onde? Fala com quem? Quem é qualquer um, presidente? Qualquer um pode falar com a senhora que dia? Qualquer um reúne com a senhora que dia? Eu estou disposto a falar: qualquer um é quem? Quem é qualquer um? nação fica perplexa. E aí nós somos obrigados a ouvir discurso de que é uma direita raivosa. Ei! E o fora Fernando Henrique, fora FHC. O PT pode, ninguém mais pode. Eu vejo assustado essas coisas. Nós estamos vivendo um momento difícil, estamos. E ela disse, se não votar essas medidas, será pior para o Brasil. Verdade. Mas quem botou o Brasil nesse pior, presidente? Quem foi que tomou medidas eleitoreiras lambanceiras para ganhar o processo eleitoral e se autodesmentir 5 meses depois? O que a nação quer saber é isso. Em quem vamos acreditar? Na rua estavam os trabalhadores. Na base do governo aqui no Senado, pessoas do próprio partido estão dizendo, olha, tudo que atinge trabalhador nós não votamos. Porque fomos à rua falar dos outros governantes e dizer que eles não eram democratas, estavam a serviço do rico, porque o pobre não tinha o seu ganho. Quando o ganho veio, agora vão tirar? Agora vão tirar? O que me parece é uma parábola que eu ouvi de um homem e de uma mulher que chegaram num bairro para comprar um supermercado que estava quebrando, senador Cristóvão. E o homem falou para o dono do supermercado, eu compro, eu assumo, mas eu preciso um ano de carência. E a partir do segundo ano você divida para mim. Pagar em prestações, porque eu tenho que tomar medida muito dura, porque o supermercado está quebrando. Eu preciso rever os contratos. Eu preciso ver os cargos comissionados que tem dentro, que você colocou alto demais. Eu preciso baixar isso para não demitir os que têm carteira assinada. Tem muita mercadoria estragada aí dentro. Eu mandei fazer um diagnóstico, uma radiografia. Se não fizer desse jeito, o bairro, as pessoas vão ficar sem o supermercado onde comprar. Aí a outra senhora falou assim, não, ele não está falando a verdade para você, não. Eu fiz um diagnóstico, eu encomendei uma radiografia. O supermercado está sólido, muito sólido. As pessoas podem ficar tranquilas que os contratos podem ser mantidos, não vai acontecer nada disso. E eu compro é à vista na sua mão. Eu te dou um cheque agora, assine comigo. Aí o cara eu vendo, assinou, pegou o cheque. A senhora assumiu o supermercado. No outro dia descobriu o dono do supermercado que o cheque, além de ser sem fundo, estava assustado. E quando correu, ela disse, não, calma. Realmente esse supermercado vai quebrar. Eu preciso demitir muita gente. Aqui está tudo escatembado. Mas a senhora não sabia disso ontem? Ela disse, eu sabia, mas se eu não falo daquele jeito, você não me vendia. Não era eu que ganhava. Essa parábola serve? Gente, é muito simples. Ninguém está mentindo. Ninguém está caluniando. Ninguém está atacando a honra. Ninguém está sendo assintoso à integridade física, moral, ao pessoal da presidente. Longe de mim. Mas é só pegar as peças publicitárias de 5 meses atrás, o engodo publicitário que ela interpretou tão bem, de que o país vai bem. Está tudo equilibrado e certo. Nós não vamos mexer em nada. Jamais mexer em aumentar juros. As pessoas que foram à rua, presidente, elas foram à rua dizendo o seguinte, olha, eu vou perder minha casa, porque eu não vou conseguir pagar energia, senador Cristóvão. Eu não vou conseguir pagar energia. Eu não vou conseguir pagar a conta de energia. Aliás, o Eduardo Campos, falecido, quando começou a sua caminhada pelo Brasil, dizia, olha, esse investimento que o governo está fazendo nas concessionárias de energia, depois da eleição vai sobrar para o povo. Eu me lembro dele falando isso. Verdade? Um tarifaço. As pessoas que foram à rua, senadores, foi contra o tarifaço. Tarifaço de energia. Elas foram às ruas contra o tarifaço na taxa de água, na taxa de luz. A gasolina subiu. O óleo subiu, eram os caminhoneiros que diziam, tenho filho para criar, o frete é baixo, o óleo é alto, é muito caro o pedágio, eu vou ter que tirar minha filha da faculdade, meus filhos vão parar de estudar. Era essa gente que estava na rua, não é gente querendo dar golpe não, ministro Rosseto, ministro Eduardo Cardoso, mamãe me acorde. São pessoas que amam o Brasil como os senhores. Não tem que falar para Eduardo Cunha. Eles são presidente de poder. Chama eles no gabinete, conversa com eles. São três presidentes de poder, não é, senador Cristóvão? Não precisa estar rebatendo e falando e jogando em direta pela mídia, não é? Chama eles lá e conversa tudo direitinho. Porque ela não precisa falar para nós. Ela tem que precisa falar para o nosso patrão. Nosso patrão é o povo que está na rua. E o que eles disser que quer na rua é o que nós queremos aqui ou não. Ela tem que se consertar com eles. Tem que pegar o microfone para fechar o olho e imaginar essa multidão na rua e dizer, olha, me desculpa. Me perdoa, realmente vocês estão certos. Eu fui na onda do marqueteiro e há 5 meses atrás eu joguei conversa fora. Para ganhar a eleição, falei bobagem, mas agora eu estou mandando, gente, perdoa, mas eu estou mandando um pacote anticorrupção para as duas casas, eu estou mandando a reforma eleitoral. É bom, isso é bom, a reforma eleitoral, mas a primeira coisa a se fazer é criar um PROCON na reforma eleitoral para poder punir quem mente no processo eleitoral. Ei! Quem é vilipendiado, caluniado e alguém ganha um processo eleitoral contando mentira, como fazer depois? Recorrer a quem? Ao Papa? Recorrer a quem? A Deus? A ninguém? Ora, será que o TSE, com todo respeito a esse Tribunal Superior, não pode acessar no YouTube as peças publicitárias e ouvir o que a presidente falou, mandada pelo seu marqueteiro, e comparar aquilo? E dizer, olha, aqui não. Aqui tem um negócio errado. É igual fidelidade partidária. Se o sujeito muda de partido, ele é infiel. E os líderes de partido que fazem negócio sem combinar com os filiados do partido? Para poder punir quem mente no processo eleitoral para ganhar uma eleição. É tempo de Murici, cada qual cuide de si, o diabo carregue o último e depois a gente resolve e vê como ficou, meu presidente. O fato é que a nação foi às ruas calmamente e não vai parar. Vai continuar indo, senador Wellington. O senhor viu o que aconteceu no seu Mato Grosso. No meu Espírito Santo, meu, do senador Ricardo, da deputada, da senadora Rosa de Freitas, ex-vice-presidente daquela casa ali, uma mulher de guerra, de luta, o nosso povo, num estado de 78 municípios, levou às ruas, senador Otto, 120 mil pessoas, pacificamente querendo explicação para as mentiras do processo eleitoral. Ninguém está falando, eu não defendo impeachment, a não ser que haja uma gravidade muito séria e a movimentação da rua entenda isso e as duas casas também entenda. Mas eu não fui à rua para pedir impeachment, eu fui à rua para dizer a presidente, presidente, se a senhora pede perdão ao Brasil, não é a mim, não é o parlamento. Não é o parlamento. Eu vi discurso aqui de senadores dizendo, ah, porque é o PSDB, porque é o PP, porque é o DEM. E depois quer chamar essa gente para a mesa para conversar? Como assim, mano? Como assim? Conversar o quê? Conversar o quê? Senhor presidente, eu hoje botei essa gravata amarela com a camisa branca. E eu nem gosto de terno, porque eu acho que o cara que inventou terno tem que estar preso. Tem que apanhar muito. Porque isso não é roupa para um país igual o nosso.
Senador Magno Malta, para concluir.
Vossa Excelência está me dando. A minha emoção foi muito grande ao ver uma manifestação pacífica desse país, as pessoas andando. No meu estado, senador Cristóvão, Vossa Excelência conhece Vila Velha. De Vila Velha para Vitória, a terceira ponte, parecia uma grande serpente verde e amarela, de ponta a ponta. O povo saindo de Vila Velha para Vitória, pacificamente, reivindicando direitos adquiridos, entendendo que retrocesso são as medidas provisórias que vieram para essa casa, isso sim, e pior, assinado por quem bateu no peito e diz: dessa água nunca eu bebo. Dessa água nunca eu bebo. E o pior de tudo isso é o final de todas as entrevistas. Se o Congresso, se a Câmara e o Senado não cooperar e reagir, o Brasil vai para o buraco. Eu quero dizer que eu não cooperei para o Brasil ir para o buraco. As reuniões que tomaram decisão para criar as bolsas e os pacotes eleitoreiros, os pacotes lambanceiros, eu não fui chamado para participar dessas reuniões. E também não tenho sido chamado para participar de nenhuma dessas outras. Ah, porque o líder foi lá, com todo respeito ao meu líder. Se ele foi lá e se comprometeu, conte com ele. Eu não estou sabendo nada que ele tratou com vocês. Eu vi crianças, senadores, com cartaz na mão, segurando na mão do pai, na mão da mãe. Eu vi adolescentes, eu vi trabalhadores, eu vi sindicalistas. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Precisamos acabar com essa história de quem esteve dia 13 é democrata. Com a corrupção. E aqueles que vestiram verde e amarelo no domingo, a grande multidão, são oportunistas e que não cabe, não é bonito internacionalmente para o Brasil uma faixa dizendo fora Dilma. Discurso que eu não consegui ouvir no fora FHC. E olha que eu nunca apoiei FHC, volto a dizer, nunca votei FHC e muito pelo contrário, no parlamento votei contra ele os 4 anos de deputado federal. Para uns vale, para outros não vale. E encerro o meu discurso falando um bordão velho, antigo, está em para-choque de caminhão, cresci ouvindo minha avó falar, escuta o povo falar. Pimenta no olho dos outros é refresco.